Falamos há pouco sobre a análise do discurso. O nazismo foi um movimento de direita e de esquerda. Como foi construído esse discurso, essa ideologia e como ela serviu de propaganda para o nazismo na Alemanha. E agora a gente vai fazer uma perspectiva histórica, porque o próprio ministro disse, olha, estudem, entre aspas, estudem, leiam a história de uma perspectiva mais profunda. Vamos fazer isso, vamos seguir a sugestão. Converso agora com o professor Everaldo de Oliveira Andrade, do Departamento de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco aqui sobre este assunto. E complementar, sem dúvida alguma, a importante análise que o professor Isidoro Blickstein fez há pouco do discurso, da construção do discurso, portanto, da ideologia. Professor, mais uma vez nós voltamos à polêmica. A discussão sobre o movimento nazista alemão matou milhões de pessoas. As provas estão aí, mesmo que haja um movimento dizendo que as mortes nos campos de concentração não existiram. Levou à Segunda Guerra Mundial, se ela teria as mesmas origens do marxismo. Então, eu gostaria de voltar à história e ouvir um pouquinho sobre como esse movimento nasceu, esse movimento nacionalista, né, e que tinha vários, nacionalismo, antissemitismo, ou a raça perfeita, o arianismo, que era anticomunista, sim. Eu gostaria de ouvir a sua aula de história, professor, o microfone é seu.
Obrigado pelo convite. Realmente é preocupante essa afirmação do presidente de que há uma identidade entre o comunismo, o socialismo e o movimento nazista. Eu não sei se é por falta de um conhecimento elementar aí que os estudantes têm já no ensino fundamental sobre isso, se é uma questão também que visa desqualificar o trabalho dos historiadores, da ciência, dos milhares de profissionais que trabalham na história, né? Ou se é uma proposta que visa desviar o foco das questões mais centrais do Brasil. Mas, de fato, o movimento nazista, ele se inicia e é fundado em janeiro de 1919 na cidade de Munique, na Alemanha. Ele é um movimento que tem na sua origem muitos ex-militares combatentes da Primeira Guerra Mundial, frustrados com a derrota da Alemanha. Esse movimento, na década de 20, ele tem um crescimento relativo. E ele cresce principalmente com um discurso e com uma ação de rua combatendo justamente a esquerda alemã. A esquerda alemã era muito forte, né? Existiam dois grandes partidos da esquerda alemã que possuíam milhões de apoiadores. O SPD, que é o Partido dos Socialistas Alemães, ele chega até nas eleições de 1931-32, mais de 11 milhões de votos junto com o Partido Comunista, que é outro partido grande, que tem 800 mil filiados. Então, essa esquerda alemã poderosa, enraizada em sindicatos, em organizações, com jornais, com editoras, é o principal adversário do movimento nazista, que dividia o movimento da direita alemã com outros pequenos agrupamentos. Então, ao longo de mais de uma década, o crescimento do movimento nazista na Alemanha, ele teve como adversário central o movimento operário organizado no Partido Socialista e no Partido Comunista. Então não há nenhuma identidade. O que pode ter provocado essa confusão em algumas pessoas mal informadas é o fato desse partido ter um nome dele, o Nacional Socialismo. Que não é uma identificação com o socialismo, mas é talvez um subterfúgio que foi utilizado em alguns momentos da década de 20 do século passado para enganar os trabalhadores sobre quais eram os reais objetivos do Partido Nazista, que era, de fato, combater o movimento operário. Né? É um pouco essa a história da origem assim, desse partido, em linhas gerais. Né?
Então era nacionalista, mas não socialista.
Exato. Nacionalista, sim.
Nacionalista, sim.
Radicalmente nacionalista, né? E racista, como você colocou na apresentação, né? Um partido que, ao contrário da esquerda alemã, que buscava na organização da classe trabalhadora, na ideia de classe, o, núcleo da sua organização, os nazistas buscam agrupar os desinformados, os desesperados da Alemanha na década de 20, na ideia de raça, de que haveria uma raça superior, os arianos, e essa raça estaria destinada a dirigir o mundo, etc. Né? Então, os próprios pressupostos da teoria política de nazistas e socialistas e comunistas é completamente diferente. É uma origem que confronta as duas perspectivas na história alemã. E o partido nazista, ele jamais teve a maioria do povo alemão do lado dele. Nas eleições que se seguiram, principalmente após a crise de 29, quando de fato a crise se aprofunda na Alemanha e há milhões de desempregados, o partido nazista cresce, o partido socialista cresce, os comunistas também crescem. E nas eleições próximas à chegada do Hitler ao poder, por exemplo, em 1932, o partido nazista chega a conseguir 11 milhões de votos, e o Partido Comunista e o Partido Socialista Alemães, eles conseguiram 13 milhões e 200 milhões de votos, aproximadamente, 200 mil votos. Quer dizer, a esquerda alemã, às vésperas da chegada do Hitler ao poder, ela tem mais votos e tem mais apoio popular do que o Partido Nazista. O Hitler chegou ao poder no dia 30 de janeiro de 1933, ele chegou ao poder como chanceler, ele é nomeado pelo presidente Hindenburg, que morre alguns meses depois. E em 33, com Hitler já como chanceler, ocorrem eleições e mesmo nessas eleições com os nazistas já no poder, eles perdem as eleições. Eles não têm a maioria, assim, 44% dos votos dos nazistas em 33 com Hitler no poder. É o último período eleitoral antes da ditadura nazista. E é até famosa uma posição do Trotsky nessa época, clamando para que os comunistas e socialistas se unissem, porque eles tinham mais força e teriam condição de derrotar o nazismo.
Derrotar o nazismo.
Isso, infelizmente, não ocorreu. Né? E o Hitler, no poder, ele imediatamente inicia uma ofensiva contra a esquerda alemã, fecha os sindicatos, prende os dirigentes. E pouca gente sabe, talvez não tenha identificado, mas o Holocausto, a morte de milhões de seres humanos pelos nazistas, ela teve também não só judeus, mas toda a esquerda alemã, né, milhares e milhares de militantes do Partido Comunista, do Partido Socialista e de outras organizações da esquerda alemã, também foram mutilados, massacrados nos campos de concentração. Uhum, então não há nenhuma identidade entre as duas posições. Agora, existiu depois uma tentativa de setores liberais, de autores liberais, de se distanciar, tentarem desvincular os empresários e o capitalismo alemão do nazismo, o que também é uma grande imprecisão. Porque o movimento nazista, ele teve financiamento dos empresários alemães.
Sim.
O período nazista no governo, ele foi um período de prosperidade para o capitalismo alemão, inclusive milhares de empresas alemãs utilizaram o trabalho escravo organizado pelo partido nazista, pelo regime nazista. Então o capitalismo alemão, os empresários alemães se beneficiaram do regime nazista, e havia durante o período do nazismo uma grande identidade entre o capitalismo alemão e o movimento nazista, que depois algumas teorias liberais tentaram desvincular, né, não só o nazismo como o fascismo em geral, do desenvolvimento e da sobrevivência do capitalismo. Então, não sei se isso é uma reverberação mais longínqua dessa teoria, né? Essa ideia de que nazismo é de esquerda e, portanto, é identificado com o comunismo. Isso não tem nenhuma base histórica. Isso é uma forma de, como eu disse no início, de qualificar, né, a ciência, a história, o trabalho dos professores de história e o próprio trabalho que é feito na universidade, a seriedade com que milhares de historiadores trabalham com essas questões. E é interessante também recordar, acho que uma matéria de ontem do Estadão mostra que mesmo a Biblioteca do Exército Brasileiro...
Justamente, estava com essa informação aqui, exatamente.
De vários historiadores que comprovam que o nazismo é um regime brutal contra a sociedade em geral, em particular contra a esquerda alemã.
Professor,
os trabalhadores.
Além dessa informação, partidos mais tradicionais da história da Alemanha pós-Hitler também disseram, atacaram, né, o nosso presidente, o nosso ministro, pela declaração. Também reagiram o Partido Social Democrata, uma deputada do Partido Social Democrata, dizendo, olha, os nazistas usaram o termo social como uma máscara para o seu real programa político. Agora, o senhor tocou num ponto importante, a gente está quase terminando, não sei se faltou algum fato histórico que o senhor ainda queira destacar, como esse importante, sobre o ataque também aos políticos, aos ativistas de esquerda também, em Auschwitz, né, que também foram exterminados. Mas a história, ela reconstrói fatos, levanta documentos e une relatos. Então, não é do nada que se tira teses, né, que se cria histórias, que se criam as ideologias. Né? Professor, acho que para a gente completar, fechar o nosso discurso, como é que a história trabalha? Como é que os historiadores trabalham, afinal?
Então, isso, a história como ciência tem 200 anos de trabalho, né? Tem debates, tem discussões, tem perspectivas diferentes, mas tem algo em comum entre todos os historiadores. Tem uma Associação Nacional de História, importante dizer, a ANPU, que vem se manifestando contra essas declarações, que desinformam a população brasileira, desqualificam o nosso trabalho. O trabalho do historiador é um trabalho baseado em documentação, baseado em documentação, não só documentos escritos, jornais, documentos que comprovam o que faz ocorrer, mas fotografias, declarações, imagens, né? Todo esse material é interpretado pelo historiador, usando uma série de técnicas, as mais diversas plataformas que são utilizadas, e confrontando também o debate com outros historiadores e outras interpretações. Então, não é uma opinião sobre um determinado assunto. É um conhecimento construído cientificamente através da comprovação documental, através da confrontação com outras opiniões. É o que a gente chama de historiografia também, é uma tradição de historiadores que interpretam e reinterpretam fatos e movimentos e ocorrências do passado. E esse é um movimento permanente de reconstrução do conhecimento histórico, que dá ele um estatuto de ciência, uma ciência em permanente transformação. Não tem o mesmo estatuto de outras ciências, mas ele é consolidado através de 200 anos de trabalhos científicos de vários historiadores e portanto, é uma... seria mais ou menos o que um colega da astrônomo, um físico, estaria sentindo quando alguém afirma que a Terra é plana. Alguma coisa parecida a gente está sentindo os historiadores. É algo tão absurdo que coloca em questão a própria ciência, o próprio lugar dos profissionais que trabalham na universidade ao longo de anos e formam gerações de pessoas sérias trabalhando com essas questões. Então é um desafio para a gente defender, né, na verdade, o conhecimento, defender a seriedade do nosso trabalho, e um fato desse que parece algo, uma palavra solta no vento, na verdade tem uma repercussão muito grande, não só na desinformação, mas na tentativa de desqualificação do trabalho sério que os historiadores brasileiros vêm realizando.
Professor Everaldo de Oliveira Andrade, do Departamento de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, muito obrigado por sua contribuição aqui para esse tema hoje.
Eu que agradeço.